Vai ser assim todos os meses na Renascença. Vamos dizer-lhe o que não deverá perder a cada mês na programação do Centro Cultural de Belém. Olhamos para o cartaz, selecionamos algumas escolhas, escutamos os protagonistas e sugerimos alguns dos destaques do mês. Em setembro, a assinalar os 30 anos da queda do Muro de Berlim, o Grande Auditório recebe, às 5 da tarde, no dia 29, a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Será o concerto de abertura da temporada da orquestra que apresenta ao público uma estreia mundial. Trata-se de uma criação do compositor italiano Luca Francesconi, que traduz em música um dos maiores acontecimentos da história da Alemanha e da geopolítica mundial. O maestro Pedro Amaral destaca a originalidade desta obra com alguns instrumentos improváveis.
É uma partitura com um rasgo estético muito impressionante. O compositor escreveu esta peça desde logo para um solista improvável, porque o solista normalmente de uma obra orquestral clássica, mesmo escrita nos nossos dias, é um violinista ou talvez um pianista, um concerto para piano e orquestra, ou uma flauta, algo assim. Neste caso, ele escolheu uma guitarra elétrica. E nesta obra para guitarra elétrica e orquestra, o compositor explora esta imensa paleta entre o ruído e o som.
O rasgo eletroacústico e orquestral marca este concerto inaugural da nova temporada da Metropolitana, em que a orquestra irá também interpretar duas obras de Brahms. Mas o destaque vai para a peça em estreia mundial, que tem como título Zero Fórmula.
O título é logo uma porta interpretativa para o conteúdo artístico da obra, não é? Eu penso que esta ideia de zero fórmula, no fundo é o título da peça, escrito em letras garrafais, a mim remete-me para um estado de quase tábula rasa, não é? Um estado inicial, de reinicializar um momento histórico, sociológico, neste caso a reconstrução de uma cidade e de uma parte da política, da geopolítica europeia e internacional, não é? A quebra de um muro que separava duas partes da mesma cidade e, sem dúvida, duas partes da Europa, não é? Eu penso que há isso, há essa dimensão que insiste na fratura geopolítica e depois a transmissão de tudo isso à parte estética. Quer dizer, não há nesta peça a sonoridade habitual da orquestra. É um repensar do zero. E se nós inventássemos o som desde o princípio? E daí aparece a tal sonoridade extravagante da guitarra elétrica.
O maestro Pedro Amaral mostra-se satisfeito com este presente musical que a Metropolitana recebeu do compositor italiano Luca Francesconi.
É desde logo um privilégio e é interessante a palavra que usa, presente musical. É mesmo, é uma ofrenda e é um privilégio. Mas, à parte desse privilégio, é uma grande responsabilidade também. Repare que, numa grande parte da história da música, a orquestra era um veículo de criação musical. Quer dizer, pensarmos na orquestra ou naquele embrião da orquestra barroca utilizada por Bach ou por Vivaldi no colégio onde ele lecionava, são orquestras que se dedicam todos os dias à criação musical. Depois, ao longo do século XIX, começou a haver uma sacralização da obra musical. Quer dizer, começamos a tocar não apenas a música presente, mas sobretudo e cada vez mais a música do passado. Mas na segunda metade do século XX começou a proliferar um conjunto de orquestras especificamente dedicadas à música contemporânea. E no fim do século XX e neste início do XXI temos esta coisa extraordinária, que são as orquestras mais tradicionais, se quiser, que alimentam as suas temporadas de música de mortos, se posso dizer assim. Mas mesmo essas orquestras, grandes orquestras, Viena, Berlim, começam a dar muito mais espaço novamente à criação musical. Bom, eu penso que este projeto se insere nisso.
Outra orquestra que vai poder ouvir no Centro Cultural de Belém em setembro é a Orquestra 21. Sob a direção do maestro Dinis Sousa, esta orquestra, composta por músicos portugueses residentes no estrangeiro, vai tocar dia 8 de setembro no Grande Auditório. O regresso ao CCB fica marcado pela participação do violoncelista Pavel Gomes-Yakov, que irá interpretar o primeiro concerto de Shostakovich. Mas há mais no programa. Será reposta uma composição original de Ana Seara.
A Tua Lágrima em Mim, esta peça que vai ser interpretada pela Orquestra 21 neste concerto no CCB, tem 10 anos precisamente, foi escrita em 2009. É uma homenagem aos meus pais, porque na altura estavam a celebrar as suas bodas de prata, portanto, os seus 25 anos de casamento. E, portanto, é muito interessante que agora, 10 anos depois, vamos celebrar os 35 anos de casamento, ouvir novamente esta obra. E o Tua Lágrima em Mim é tudo aquilo que... o ADN que pode estar contido numa lágrima, de alegria, de tristeza, de todos os momentos, bons e maus, que os meus pais estão sempre comigo e com o meu irmão. Portanto, é uma homenagem aos meus pais.
Ana Seara é uma compositora que apostou em ficar em Portugal, ao contrário dos músicos que compõem a Orquestra 21.
Quantidade de jovens músicos que estão fora do país por imposição, por não haver espaço em Portugal para poderem trabalhar, fez com que estes jovens músicos tivessem a ideia de juntarem-se todos em várias alturas do ano e das temporadas, assim que as suas agendas permitissem, para mostrarem ao mundo e a Portugal em particular que a música erudita está mais do que viva, e nos últimos 20, 30 anos tivemos um salto qualitativo enorme em todos os instrumentos, no canto, na composição, e portanto temos grandes valores que estão a ser um tanto ou quanto menosprezados. Desde o início da Orquestra 21 até agora, muitas coisas foram alterando e, felizmente, foram abrindo mais vagas e mais lugares para músicos em Portugal. Mas ainda assim as condições não acabam por não ser tão apelativas quanto algumas que eles encontram lá fora.
O concerto da Orquestra 21 será no domingo, dia 8, às 5 da tarde. Na Garagem Sul pode ainda ver até dia 15 de setembro a exposição Os Ossos da Arquitetura, com curadoria de Mário Rinca. A mostra, que pode ser vista de terça a domingo e que revela porque é que os edifícios se aguentam em pé, promove um debate aberto ao público. No dia 7 de setembro, às 5 da tarde, um engenheiro e um arquiteto vão conversar sobre esta dupla dimensão da construção, diz-nos André Tavares, o programador da Garagem Sul.
Nós temos encerrado as exposições com debates, com conversas, e neste caso, sendo uma exposição sobre construção e engenharia e arquitetura, temos um engenheiro, Edgar Brito, um engenheiro bastante novo, que fez agora, participou num projeto bastante especial em Cascais, os Jardins Suspensos, e o arquiteto João Mendes Ribeiro, um arquiteto de Coimbra, com uma obra muito relevante cá em Portugal, que tem esta noção da estrutura como fio condutor de um certo pensamento do projeto e que a pratica muito, e que não se conhecem também, o Edgar e o João Mendes Ribeiro. O que poderá dar, tenho expectativa que dê uma conversa intensa.
O arquiteto e o engenheiro vão assim dialogar numa conversa que se quer informal.
São duas visões complementares e que precisam de se sincronizar quando se pensa e quando se imagina um edifício. Têm saberes diferentes, são especialidades e são competências muito diferentes, a do arquiteto e a do engenheiro, mas quando se desenha um projeto, essas competências devem convergir para uma síntese que é a arquitetura. E não é o trabalho apenas de um nem de outro, mas é a capacidade de trabalharem em conjunto. E essa capacidade de uns trabalharem com os outros e de se entenderem e de criarem pontos de contacto, que mostramos nesta exposição e que eu espero que seja estimulante ouvir nestas conversas informais que dão a notícia e, no fundo, que assinalam o encerramento das exposições.
Depois da Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, a exposição Os Ossos da Arquitetura poderá vir a circular pela Europa por cidades como Madrid e Copenhaga. E se por estes dias for visitar o CCB, vai poder ainda ver o Jardim de Pedra. É uma instalação com 1.900 blocos de aglomerado de cortiça que cria um espaço cénico projetado pelo ateliê Barbas Lopes, que acolhe música e cinema. Esta arquitetura efêmera tem feito as delícias dos mais novos, que aproveitam o espaço para brincar.
É uma peça lúdica que instiga à experiência física do espaço, literalmente, e das formas. E como é feita em cortiça, que tem um tom castanho que nós conhecemos, mas é muito molzinha, é muito confortável e moldável, tem permitido ser território de aventuras e de muita brincadeira de muitas crianças.
E para os mais novos há também atividades na Fábrica das Artes este mês de setembro. Vamos agora conhecê-las. A Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém tem programação pensada para os mais novos e este mês de setembro propõe um documentário. Chama-se Outra Escola e será apresentado sábado, dia 14, às 15h30 da tarde.
Esta Outra Escola tem como ponto de partida uma pergunta, que é como é que se aprende? E esta equipa, durante estes 13 episódios, decidiu ir para o interior de diversos contextos de aprendizagem, que vão desde o secundário, o liceu, até cursos profissionais de cabeleireiros, até jardins de infância, e o objetivo é justamente responder esta pergunta, como é que se aprende?
A série documental é da autoria de Filipa Reis, João Miller Guerra e Maria Gil, que, segundo Madalena Wallenstein, da Fábrica das Artes, tentaram perceber os novos desafios que a escola de hoje enfrenta.
Este documentário tem um processo muito interessante de criação, que é dar voz aos atores, digamos, que estão dentro da escola, seja professores, seja pais, seja alunos, e há aqui uma intencionalidade artística em todo este projeto, não é? No sentido de que a arte tem este impulso de intervenção na sociedade também, de questionar a sociedade e de questioná-la a partir das suas próprias linguagens. E, portanto, eu acho que este documentário, esta série, que vai estrear depois na RTP2 a seguir, e é lançada no CCB, tem também este gesto artístico que é sempre muito para além da crítica, não é? Portanto, esta resistência ao instituído e da crítica àquilo que precisa de ser mudado, também um gesto de proposição, não é? De materialidade propositiva perante um problema.
A série documental Outra Escola contempla 13 episódios de 25 minutos. Pois não diga que não sabia. No CCB, este mês de setembro, há mais para ver e ouvir. Na agenda tem, por exemplo, na sexta-feira, dia 20, às 9 da noite, um concerto que vai juntar os pianistas Mário Lajinha e Pedro Burmester. Neste espetáculo a quatro mãos, os dois mágicos do piano vão cruzar as linguagens do jazz e de repertório mais clássico. Ao público prometem oferecer obras de Debussy, Ravel, Chopin, mas também Astor Piazzolla ou composições de Mário Lajinha. Ainda este mês, mas no sábado 28, às 9 da noite, o músico português Bruno Pernadas e o seu ensemble vão tocar originais do pianista Bernardo Sassetti. O pequeno auditório do CCB é assim palco do concerto anual organizado pela Casa Bernardo Sassetti, que pretende homenagear o legado do pianista desaparecido de forma prematura. Bruno Pernadas vai transformar a música de Sassetti e voltar a tocá-la 7 anos depois da morte do pianista. Na agenda do Centro Cultural de Belém, em setembro, espaço ainda para conversas com história. Na terça-feira, dia 17, a partir das 18h, a historiadora Raquel Varela vai conversar com o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Leer. Ficam aqui as sugestões do Centro Cultural de Belém para este mês de setembro, sugestões essas que poderá ouvir sempre que quiser em podcast no site da Renascença.